Aprendendo e aprendendo. Vamos então começar a falar um pouco sobre Purim. A gente está na semana de Purim, preparar um pouco. Na quinta-feira, que é véspera de Purim, tem o Ta'anit Esther, o jejum de Esther. Ou seja, quando aconteceu a história de Purim, infelizmente, a gente no Gan às vezes aprende a história para num certo ponto, mas ela ainda continua. Depois que o Haman foi pendurado, ele foi morto, não acabou tudo. Ainda tem 3 capítulos de Megillah pela frente, com mais história. Quando o Haman foi finalmente pendurado, o Ahasverosh então passou o anel dele, que dava o poder, deu para o Mordecai e a Esther, falou para eles, agora vocês mandam aqui. Mas, então Mordecai e Esther falaram, mas o decreto que o Haman fez, que no dia 13 de Adar do ano que vem, vão exterminar todos os judeus, ainda está de pé. A gente precisa acabar com esse decreto. Então Ahasverosh falou que um decreto que foi feito pelo rei, que foi assinado pelo rei, não tem como voltar atrás. Então ele falou, façam outra coisa. Então Mordecai e Esther escreveram uma nova lei, já que anular leis não dava, então escreveram uma nova lei, permitindo que os judeus se defendessem dos inimigos. Então, dia 13 de Adar, eles enfrentaram uma bela de uma guerra civil. Os vizinhos estavam atacando eles, eles tinham que se defender disso. Toda vez que o nosso povo tinha alguma guerra, eles tinham que rezar para Deus, obviamente, para ajudar, e fazer chuvar. E por isso, no dia da guerra, eles tinham que fazer um jejum. Eles fizeram, então, no dia 13 de Adar, que é quinta-feira, eles fizeram um jejum, pedindo para Deus ajudá-los na guerra, na defesa. Então, por isso, a gente manteve isso. A gente faz também todo ano um jejum na véspera de Purim. Apesar que existem mais motivos, pelos livros profundos consta que todos os lugares na Megillah que consta o rei Ahasverosh, está se tratando do Ahasverosh. Mas todos os lugares está escrito o rei, só rei. Obviamente que na Megillah está se tratando sobre o Ahasverosh, mas também sobre Malkosh El Olam, o rei do mundo, ou seja, sobre Deus. Se a gente olhar, por exemplo, no Passuk, onde o Ahasverosh fala para Mordecai e Esther que o decreto do rei não foi anulado, ele fala lá, o Passuk fala Hameler, sem estar escrito Ahasverosh. Ou seja, que o decreto que Deus assinou lá em cima também para acontecer não foi completamente anulado naquele momento. Inclusive, consta que todas, não todas, mas muitas tragédias que aconteceram até os dias de hoje são resquícios do decreto do Haman. Teve uma época muito terrível na Europa, chamada Zverot Tach Vetach, os decretos de 408 e 409. 5.408 e 5.409. Constam nos livros que isso foi uma continuação do decreto do Haman. Então, por isso, em cada geração, a gente tem que jejuar para Deus e pedir para Deus para que ele, de fato, anule isso e que a gente não tenha mais tragédias e tenha em breve a redenção. Então, por isso, é um jejum diurno, começa de manhã às 5:02 da manhã e termina às 6:37 da noite. O ideal é não se comer, mesmo depois das 6:37, esperar ouvir a Megillah e só depois da Megillah comer. A não ser que a pessoa está de fato muito, muito fraca, ele pode ainda beber um cafezinho antes para ficar mais forte para ouvir a Megillah. Então é um jejum que começa de manhã e termina à noite, por isso, sendo um dia de jejum, a gente tem de manhã uma reza um pouco mais comprida, a gente fala Slichot, ele pede desculpas para Deus. Então, a reza vai ser normalmente 7:30, mas vai terminar um pouco mais tarde, calcula esse horário. Também, pelo mesmo motivo, à tarde, como qualquer jejum, a gente tem uma reza também um pouquinho mais comprida, que a gente tem leitura da Torá, tanto de manhã como à tarde também. Então, por isso, a reza vai começar mais cedo na quinta, às 15 para 6. Passando 6:15, vai ser 15 para 6 com leitura da Torá, a leitura que a gente sempre faz nos dias de jejum. Hashem.